Gestão Social e Cidadania.
Gestão Social e Cidadania no ar nesta manhã de sábado, 28 de março. Você confere no programa de hoje entrevista com a professora Cristiane Teichmann, da Medicina Veterinária, e um bate-papo sobre cão-terapia. Você confere também algumas informações sobre um fórum que acontece na próxima terça-feira com o presidente do Coreia do Noroeste, Colonel Sérgio Luiz Alebrand. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também o Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
A gente está aqui com a professora Cristiane Teichmann, ela que é da Medicina Veterinária, e a gente falou hoje sobre um assunto novo aqui na região, então. É a cão-terapia. A gente já começa iniciando perguntando para ela sobre como funciona essa cão-terapia, de onde vem e como é. Professora, bom dia.
Bom dia, Laís. Então, esse projeto, ele não é um projeto novo, é um projeto que já tem vários anos. Estados Unidos e a Inglaterra já usa há mais de 30 anos. É um projeto novo para o Brasil e um projeto novo, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul. Ele surgiu como forma de contribuir para a melhora das pessoas, tá? Pessoas debilitadas e pessoas com necessidades especiais. É o que mais indicado, então. Existem vários estudos que baseia, então, esse tratamento, que mostra que o simples contato com o animal já é suficiente para promover o bem-estar das pessoas, tá? E é baseado nisso, então, que começou a se introduzir o cão como terapia. Já existe também bastante estudo com o cavalo na ecoterapia. Talvez tu já tenha ouvido falar sobre a ecoterapia, né? O cão introduzido, então, dentro de hospitais e asilos é que é um pouquinho mais recente.
Uhum. Aqui no município de Juí, então, a gente vai ter esse tratamento que vai acontecer nesse evento no domingo com um público. Que tipo de público ele vai alcançar?
Esse evento, a gente visa mostrar para o público o cão terapeuta. Tá? Então, veio de São Paulo a Lua, que é uma Golden. Ela é de propriedade de uma veterinária, da Eliana Serra, que é professora de ultrassonografia. Ela faz cursos em todo o Brasil. Então, aproveitando a vinda dela para Ijuí, a gente pediu se ela não podia demonstrar a Lua, então, com o trabalho que a Lua já faz lá em São Paulo. Então, como que vai acontecer? A Lua vai fazer uma demonstração com as crianças da PAI, tá? Como é que é o trabalho da Lua junto com essas crianças especiais.
E dentro desses trabalhos, a gente pode perceber, então, vai ser notável essa experiência ou os benefícios que a cão-terapia pode trazer para as crianças ou até para os humanos, para as pessoas com as quais ficam envolvidas nesse evento da terapia com os animais que são os cães?
Algumas crianças, como é o caso de crianças especiais, têm vários problemas que a terapia convencional não consegue chegar no âmbito da criança, né? Por exemplo, no autismo. Algumas crianças com autismo, ela demora um pouquinho para fazer essa integração com o meio ambiente, com a professora, com os pais, enquanto que com o cão ela interage mais rápido. A professora Eliana tem um caso de um autista que ela trabalhava, que esse autista ele não conseguia conversar na escola, enquanto que com a Lua ele cantava. Né? Então, a Lua chegava, ele logo já interagia e saía cantando. Uhum. Né? Então, é uma coisa bem, bem diferente, assim, e bem gratificante, né?
Vocês têm outros exemplos de ocasiões como essas que você comentou agora, de benefícios que trazem para as crianças, as pessoas que têm contato, tanto de animais como os cães, que é o evento que a gente está falando hoje, mas também da ecoterapia, que é feita com cavalos. Quais os principais benefícios, desde as primeiras implantações, que já vem trazido, que a gente pode comentar aqui, prof?
Os benefícios que são comprovados, tá, cientificamente, é a diminuição da pressão arterial. Então, a pessoa, no convívio com esses cães, então, se for medir a pressão, nota-se um relaxamento e a diminuição da pressão arterial. Melhora no sistema imunológico, então, dentro do hospital, melhora no tratamento, que já está fazendo medicamentoso em função que ativa o sistema imunológico. Melhora a capacidade motora e de memória. Então, para crianças especiais, para pessoas especiais, esse é um fator bem importante. Melhora a autoestima da pessoa que está no hospital, está sozinha, né? Então ele ativa essa parte da autoestima e ele estimula a interação social, porque tem também ação calmante e antidepressiva.
Olha só, que legal. Então, um evento de cão-terapia vai estar acontecendo neste domingo aqui no Hotel e Spa Fontijuí. Prof, você pode comentar pra gente como vai estar acontecendo esse evento aí?
Então, nesse evento, a atividade ela vai acontecer das 14 às 16 horas, com a apresentação, então, da Lua, dessa Golden, com as crianças da APAI. E após a apresentação, então, ela vai ficar à disposição do público para quem quiser chegar perto, quem quiser tirar foto, quem quiser passar a mão, tá? Vai poder, então, interagir com a Lua também.
E terá outra oportunidade do público ijuiense que não vai poder ir até a Fontijuí neste domingo conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho aí, esse benefício da cão-terapia?
A gente pode estar pensando alguma coisa a nível do curso de medicina veterinária, talvez implantar algum projeto futuramente.
E mais algum comentário aí que estaria...
Eu queria comentar alguma coisa a respeito do cão. Quais são os pré-requisitos para um cão ser considerado, então, cão terapeuta? Ele precisa ser dócil, tanto com pessoas como com outros animais. Então, ele tem que permitir o afeto, chegar nesse cão. Então, ele não pode ser agressivo em nenhum momento. Ele tem que gostar de dar e receber carinho. Então, ele vai ter que reagir com a pessoa e ele tem que deixar que a pessoa reaja com ele. Então, tem crianças que têm um jeito de chegar mais agressivo porque tem determinadas doenças e ele tem que saber essa reação, né? Ele precisa estar vacinado, então, sempre com as vacinas em dia. Vermifugado. Ele precisa ser castrado, novo, tá? O cão, ele é considerado para terapia a partir de 1 ano e meio de idade. E ele vai participar, então, de um treinamento que já acontece logo na escolha desse cão. Então, logo nos primeiros meses de vida, ou quando ele é destinado para essa terapia, ele já entra, então, para esse adestramento. Tá? Vocês vão notar lá que a Lua, ela não lambe, tá? Ela não tem como chegar nas pessoas, ela não vai fazer contato físico. Então, ela vai se chegar perto das pessoas e vai permitir que a pessoa chegue nela e faça qualquer afeto. Ela não pode lamber porque poderia passar, né, alguma coisa para a criança. Então, ela não pode fazer ela ter o contato. É a criança que tem que chegar nela. Então, ela não faz movimento brusco, ela não late, né, ela não pode fazer barulho, né, por causa da... para não assustar as crianças.
Muito bem, então, Cristiane Teichmann, professora aqui da Unijuí, da área da Medicina Veterinária. Agradecemos a participação no programa e desejamos também um bom evento neste domingo. Com o intuito de ampliar o volume de doações para fundos municipais na área socioassistencial, a Famuros firmou parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. O objetivo é estimular as pessoas a destinar parte do imposto de renda para fundos da criança, do adolescente e do idoso. No Rio Grande do Sul, estão habilitados 233 municípios para receber essas verbas, sendo o terceiro estado no Brasil, atrás apenas de São Paulo e do Paraná. O assunto foi tema de reunião entre o coordenador-geral da FAMURS, Irapuã Jorge Teixeira, e o representante do Conselho Regional de Contabilidade, Adão Vargas. Entre outros objetivos da parceria, está a ampliação do número de fundos municipais da criança e do adolescente e de fundos municipais do idoso. A doação é uma forma de evitar que o recurso seja transferido para o governo federal, garantindo mais investimentos nas cidades gaúchas. Em 2014, mais de 10 milhões de pessoas físicas fizeram declaração pelo modelo completo no Brasil. Ao todo, 2 bilhões poderiam ter sido destinados para fundos assistenciais. No entanto, apenas 22 milhões, ou seja, 1% desse valor, foi destinado por cerca de 25 mil contribuintes.
Boletim Rádio Web.
A paralisia do CEPER Sindicato diante das principais reivindicações dos professores gaúchos pode estar atrelada à vinculação à Central Única dos Trabalhadores, apontada como apoio tanto do governo federal como do estado. Esse, pelo menos, é o entendimento de um grupo que dirige cerca de 25 dos 42 núcleos da entidade no Rio Grande do Sul. A professora Neida de Oliveira argumenta que a categoria tem sido dispensada na discussão das pautas em debate com o governo e que somente a mobilização pode fazer as negociações avançarem.
Este ponto gera uma desconfiança muito grande na categoria. Já desde 2003, que esse debate se arrasta na nossa base, porque em 2003, por conta da reforma da Previdência do governo Lula, nós tivemos uma divisão entre os servidores públicos e os trabalhadores da iniciativa privada, e esse debate ele vem se arrastando. Ele está extremamente agravado agora neste momento, onde tem uma crise de credibilidade. A categoria olha para a central, para essa central sindical e vê nessa central sindical simplesmente uma extensão do governo.
A desfiliação do CEPERS, da CUT, é um dos principais assuntos na pauta da Assembleia Geral, convocada para o dia 27 de março, às 1h30 da tarde, no Gigantinho. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Notícias da semana.
Com o objetivo de divulgar informações e combater o preconceito contra as pessoas que convivem com a epilepsia, associações de pacientes trouxeram para o Brasil a campanha mundial Purple Day, o Dia Lilás. O Dia D da causa foi no último dia 26, mas a semana toda foi marcada por ações que chamaram a atenção para a epilepsia. A estimativa da assistência à saúde de pacientes com epilepsia é que essa condição neurológica atinge cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil. A presença, em alguns casos, de crises convulsivas em que o paciente perde a consciência, cai e se debate, ainda torna a condição alvo de estigma na sociedade. O que grande parte da população não sabe é que em 80% dos casos, a pessoa com epilepsia pode ter uma vida normal, se tratada adequadamente. A campanha, de origem canadense, está colorindo de roxo a iluminação de prédios importantes, como o Congresso Nacional, a Universidade de Campinas, a sede de Federação de Indústrias de São Paulo, entre outros. Segundo o embaixador da campanha no Brasil, Eduardo Caminada, a mobilização é uma forma de chamar a atenção para a causa e informar a população sobre a epilepsia. É um trabalho de formiguinha contra o preconceito. Com informação, as pessoas vão entender o que é a epilepsia. O preconceito só existe por falta de informação, reforçou o embaixador.
Boletim Rádio Web.
A crise hídrica que atinge a região sudeste não está distante da realidade do Rio Grande do Sul. É o que aponta o estudo da geógrafa Mariana Lisboa Pessoa, da Fundação de Economia e Estatística. Mariana mostra uma mudança no perfil do clima gaúcho. O volume de chuvas vem se mantendo estável ao longo dos anos, mas as precipitações estão cada vez mais concentradas em curtos períodos de tempo. Segundo Mariana, caso não haja planejamento, o Rio Grande do Sul vai enfrentar uma crise hídrica igual ou pior que a de São Paulo.
Precisa sim se pensar uma maneira de aproveitar, ou daqui a pouco, através de sistema de cisternas, alguma coisa que consiga captar essa água nos períodos de maior precipitação para utilizar naqueles períodos em que a precipitação é mais escassa.
Apesar de o Rio Grande do Sul possuir grandes reservas de água, seja nos rios ou no aquífero Guarani, a qualidade destes recursos é muito ruim. Entre as principais causas da poluição estão os baixos índices de tratamento de esgoto e o uso exagerado de agrotóxicos nas lavouras, que é o dobro da média nacional. Outro problema é o desperdício, que corresponde a 37% de toda a água tratada no estado. Segundo Mariana Pessoa, o governo também precisa investir na proteção dos mananciais e em tecnologias mais modernas de irrigação das lavouras, que consomem 80% dos recursos hídricos gaúchos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Notícias da semana.
O último dia 24 de março foi marcado também pelo Dia Mundial de Combate à Tuberculose, data criada em 1982 pela Organização Mundial da Saúde. Segundo estimativa da OMS, um terço da população mundial está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis e em risco de desenvolver a doença. Há cerca de 8,8 milhões de doentes e 1,1 milhões de mortes por ano no mundo. O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos de tuberculose no mundo. Embora seja uma doença passível de ser prevenida, tratada e mesmo curada, ainda mata cerca de 4,7 mil pessoas todos os anos no Brasil. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, que afeta principalmente os pulmões, mas também pode combater órgãos como ossos, rins e meninges. De acordo com o Ministério da Saúde, os sinais e sintomas mais frequentes são tosse seca ou com secreção por mais de 3 semanas, podendo evoluir para tosse com pus ou sangue, cansaço excessivo e prostração, febre baixa geralmente no período da tarde, suor noturno, falta de apetite, emagrecimento acentuado e rouquidão. Alguns pacientes, entretanto, não exibem nenhum indício da doença, enquanto outros apresentam sintomas aparentemente simples, que não são percebidos durante alguns meses. Ela também pode ser confundida com uma gripe. A transmissão é direta de pessoa para pessoa. A vacina BCG é obrigatória para menores de 1 ano, pois protege as crianças contra as formas mais graves da doença. A melhor forma de prevenir a transmissão é fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível. Quais as prioridades fundamentais para nossa região, que envolve o Coreia do Noroeste Colonial, serão tratadas no Fórum Regional do Plano Plurianual Estadual, que acontece na próxima terça-feira, dia 31, no município de Ijuí. O presidente do Coreia do Noroeste Colonial, Sérgio Luiz Alebran, comenta sobre o evento e a importância das discussões.
Realizamos a Assembleia Geral do Coreia do Noroeste Colonial, que na verdade teve um papel de preparação e de discussão com os membros da Assembleia, com vistas ao fórum que vai ser realizado na terça-feira, dia 31, na semana que vem, às 9 horas, aqui no Salão de Atos da Unijuí, que é o fórum regional, macro-regional, na verdade, de discussão do PPA, do Plano Plurianual do Estado do Rio Grande do Sul, para 2016 a 2019. Este evento faz parte aí de 9 fóruns que estão sendo realizados no Rio Grande do Sul, nas 9 regiões funcionais do Estado, e é um evento organizado pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento e pelo Governo do Estado. Então, é um evento conjunto, onde o governo do Estado vai estar expondo a situação financeira e econômica do Estado do Rio Grande do Sul, e as regiões vão estar apresentando a sua proposta de projetos, de prioridades, de diretrizes para integrarem o PPA 2016-2019. Então, no caso aqui, esse fórum do dia 31 é o Fórum da Região Funcional de Planejamento 7, que engloba os Coreia de Noroeste Colonial, Coreia de Missões, Coreia de Celeiro e o Coreia de Fronteira Noroeste. Então, esses 4 Coreias já estão se organizando, cada um está realizando as suas Assembleias Gerais, e na segunda-feira, no dia 30, numa reunião entre os presidentes dos 4 Coreias, será concluído o documento que será entregue ao governador ou ao vice-governador, pelas informações que recebemos da Casa Civil, um deles estará presente, e aos demais secretários que estarão participando deste evento, portanto, com vistas, né, a levar ao conhecimento do governo quais são as prioridades que a nossa região entende como fundamentais e que devam estar incluídos no plano plurianual dos próximos 4 anos.
O fórum acontece nesta terça-feira, dia 31, no Salão de Atos do campus da Unijuí, e envolve os corédios da região funcional 7, Celeiro, Fronteira Noroeste, Missões e Noroeste Colonial. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania Para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.